Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos a mais uma segunda-feira, e não é uma segunda-feira qualquer, é dia 1º de agosto. Começamos, portanto, este que é o mês do cachorro louco. O Ibovespa começou o mês de agosto com o pé esquerdo, uma pequena queda hoje. Sabe o que, não ajudou nada os negócios? A China. A China desacelerou mais do que o mercado estava esperando. Isso derrubou preços de commodities, puxou para baixo Vale, puxou para baixo Petrobras, e o índice acabou indo lá para o negativo. A gente vai detalhar tudo isso agora na nossa conversa também. Falaremos sobre a Oi, que se deu super bem no pregão de hoje, depois da notícia de que ela recebeu uma proposta de R$1,7 bilhão por itens de infraestrutura. A gente também vai falar sobre o setor de varejo na nossa conversa de hoje, depois que Morgan Stanley soltou o relatório rebaixando os preços-alvos para Magazine Luiza, Americanas e Via. Tem tudo isso e tem muito mais aqui na nossa conversa. Então, faz o seguinte, desde já, para você que está chegando agora, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal. Vou até botar na tela desde já, ó. Somos 50.684 inscritos. Me ajuda a chegar nos 50.700 ainda nessa live? Só você pode me ajudar. Inscreva-se aqui no Suno Notícias. E para vocês que estão nos ouvindo pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. É like de um lado e seguir o nosso perfil de outro. E claro, também quero saber como está a sua aposta para o Ibovespa no mês de agosto. Para você que está junto com a gente no ao vivo aqui pelo YouTube, você pode até votar na nossa enquete. Vai subir ou vai cair? Deixe seu voto e também o comentário. Obrigado a todos pela audiência, vamos começar essa semana com tudo. Sejam super bem-vindos, o nosso noticiário de todos os dias começa agora, logo depois da vinheta. Opa, travou um minuto. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa noite de segunda-feira, dia 1º de agosto, um dia importantíssimo, porque além de ser o começo de mês de agosto, além de ser segunda-feira, é aniversário de Piracicaba, que vocês sabem, a mais bela, a mais gloriosa, a mais importante cidade do país, que ainda haverá de ser capital do Brasil, enquanto ela não fica sendo. Eu deixo aqui os meus parabéns para minha cidade de Natal, que hoje completa 255 anos de fundação. E claro, a gente dá uma olhada no Ibovespa, nesse aniversário de Piracicaba, hoje uma queda de 0,91%, aos 102.225 pontos. O dólar subiu, mas pouquíssimo, 0,08% de alta, nos R$5,17, 5,18, porque foi 5,1786. O IFIX caiu, hein? Depois de tantas altas consecutivas na semana passada, 0,38% no negativo, nos 2.803 pontos. Bom, vamos falar logo do Ibovespa? Vamos entender o que está rolando aqui na referência do nosso índice? A gente tem que olhar para a China hoje, investidores. A China é super importante para a gente compreender por que, que o Ibovespa foi para o campo negativo nessa segunda-feira. É o seguinte, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vale sempre repisar. Existe um indicador que afere a atividade econômica. Vocês sabem disso, já vou falar de novo, né? Os indicadores econômicos, eles são como exames de rotina que a gente faz no médico, né? Um exame vai medir tua pressão, o outro vai medir a quantidade de gordura abdominal, o outro vai medir como que está o funcionamento dos seus rins, enfim. São milhões de maneiras diferentes de medir. Sua temperatura, batimento cardíaco e por aí, taxa de glicose. Os indicadores macroeconômicos servem exatamente para a mesma coisa. Você tem indicador que está medindo a inflação, você tem indicador que está medindo o ritmo da atividade econômica, tem indicador que está medindo o mercado de trabalho, que é uma maneira interessante de entender a atividade econômica também. Você tem indicadores que mostram a situação fiscal, mostram a arrecadação, indicadores de balança comercial. É uma multiplicidade de indicadores super importantes e o mercado olha para esses números para fazer as suas apostas de futuro, para que os investidores aloquem a grana, certo? Bom, existe um conjunto de indicadores que é o PMI. Na sigla em inglês, é o Índice de Gerentes de Compras. Esses índices são divulgados mensalmente por algumas consultorias e por departamentos locais também, tá? Ele ficou bastante disseminado. Hoje foi a divulgação de alguns PMIs super importantes, como o da zona do euro e da China. O que nos interessa aqui, enquanto investidores do Ibovespa, é olhar para a China, porque o Índice de Gerentes de Compras ligado ao setor industrial da China. E olha, a China é uma força da indústria, né? É uma fábrica céu aberto. É um país que, como a gente viu, quando as fábricas estão fechadas, nesse caso que a gente viu nos últimos meses por conta da Covid-19, da política de tolerância zero que o governo chinês tem com o espraiamento ali do vírus, né? Isso prejudica muito, vira pressão inflacionária, os bancos centrais têm que lidar com isso. Então, o que acontece com a indústria da China, investidores, é muito relevante para a gente. E esse indicador, ele veio em 49 no mês de julho. Mas que diabos, Gregor, o que, que significa isso? Significa, trocando em miúdos, que o setor industrial da China entrou em retração. Porque o PMI é um índice de pontos que vai de 0 a 100 pontos. Quando ele está acima de 50, significa expansão. Quando ele está abaixo de 50 pontos, significa retração. Então, eu já falei isso aqui outras vezes. Se ele estava no mês de abril, em 60, e no mês de maio foi para 52, ele continua expandindo, porque está acima de 50, só que a velocidade da expansão diminuiu. Agora, se ele passa de 54 para 47, aí a gente tem um problema duplo, porque é uma desaceleração tão forte que, na verdade, há uma contração. É um número que variou negativamente. E foi exatamente isso que aconteceu com o índice de gerente de compras do setor industrial da segunda maior economia do planeta e que para nós é muito importante porque é o país mais fominha, é o país que mais demanda petróleo, nós somos exportadores de petróleo, é o país que mais demanda minério de ferro, nós somos importadores, exportadores de minério de ferro e as duas empresas mais pesadas do nosso índice acionário são justamente ligadas a essas commodities, né? A saber, a Vale, no caso do minério de ferro, e a Petrobras, no caso do petróleo. Portanto, esse índice, que no mês de julho ficou em 49, depois de ter ficado em 50,2 pontos no mês de junho, mostrou uma fraqueza econômica inesperada no setor industrial do país mais relevante para a nossa economia, quando a gente considera o país que mais compra o que a gente produz de mais importante aqui, tá? Então, temos um mercado assustado, porque o mercado esperava que viesse um pouquinho acima até do que veio no mês de junho, né? De 50,2 para 50,3, foi de 50,2 para 49. Ou seja, frustrou geral, tá? Aí já viu, o preço do minério de ferro caiu lá no Porto de Tindal, uma queda mais discreta, vamos ver como se comporta amanhã, não sei se houve tempo de reagir a esse indicador, mas houve uma queda de 0,89% nesta segunda-feira, terminou a tonelada cotada a US$113,98. Essa fraqueza econômica da China também influenciou o petróleo, esse sim, fechou em forte queda, tá? Uma queda braba, o WTI para setembro lá em Nova York caiu 4,80% hoje, só hoje, perdeu US$4,73 e fechou cada barrilzinho de WTI a US$93,89. Este é o menor valor para o WTI desde o dia 25 de fevereiro. O Brent também caiu forte, 3,80% de queda, e o barril quase que perdeu o nível dos US$100,03 no final do pregão. Para quem está olhando para petróleo com mais cuidado, é bom lembrar que quarta-feira tem reunião da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados. O mercado tem ali as suas apostas para que esses países que são os grandes produtores de petróleo vão fazer em relação a commodities, se eles vão de fato aumentar a produção, né, aumentar a oferta, portanto, ou se eles vão manter as propostas anteriores à pressão internacional para que os países produtores produzam cada vez mais, tentar balancear essa alta inflacionária que a gente está vivendo nos últimos tempos de maneira global. Percebam, portanto, que o que aconteceu na China hoje em relação ao PMI, essa é a globalização, esse é o mundo que a gente vive. Uma leitura de um indicador referente à indústria da China derrubou o Ibovespa hoje, tá? Porque as ações da Vale e da Petrobras reagiram muito mal a esse cenário todo. Eu volto a botar aqui na tela, você tem todos os detalhes do que aconteceu, inclusive no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Vale, caiu 2,39% hoje, R$ 68,08 no fechamento. Desde 2022, a Vale acumula queda de 12%, desde o começo do ano, né? Portanto, 12,72%. Uzi Minas acompanhou essa sangria desatada, 4,76%. As maiores quedas foram do setor de metalurgia e siderúrgica, tá? Uzi Minas, inclusive, 4,76% de queda, cada papelzinho terminou o dia valendo R$ 8,20. Gerdau também foi lá para baixo, 3,20% de queda, aos R$23,67. Gerdau, que acumula também queda de 13,17% desde que o ano começou. Olhando para o setor de petróleo, Petrobras foi para baixo, não tanto quanto poderia, né? Porque a queda do petróleo foi bem mais forte do que a do minério de ferro, por exemplo. Mas a Petrobras caiu hoje, 1,38%, olhando os papéis preferenciais, R$33,68 no fechamento. Olhando para os papéis ordinários, R$36,50, uma perda de 1,24% em relação ao pregão da sexta-feira. PetroRio também foi lá para baixo, 3,51, R$23,37. 3R Petroleum tombou geral, 4,76% de queda hoje, R$32,40. Olha, também é bom prestar atenção nas ações da Braskem. Na sexta-feira, as ações tiveram um pico, né? Você vê aqui, para quem está junto com a gente no YouTube, elas tiveram um pico impressionante, foram para R$36,07. Hoje, no fechamento, R$34,66, porque tombaram hoje 5,53%. Ajustes depois daquela notícia de que a Apollo, a Unipar e o BTG Pactual estão interessados em comprar a Braskem. O mercado reagiu muito positivamente na sexta-feira. Hoje foi um dia de mais ajustes, tá? Então, esse foi o cenário. Quis dar os destaques de quem puxou o Ibov para baixo hoje. Aqui a gente dá uma olhada no mapa dos ativos do Status Invest para ver que, de fato, o dia, investidores, foi bem, bem vermelhinho, né? Vou até diminuir minha participação aqui para a gente dar uma olhada. Olha, saudão, hein? Tem gente felizona daqui, por exemplo, o Daniel está falando de muitas oportunidades. Hoje foi um dia de oportunidades. Para quem está com reserva de emergência, está pensando no longo prazo, com certeza. Os bancos também caíram, houve ajustes importantes. E aí já viu, né? Os bancos caindo, mas não caindo brutalmente. A Vale caindo, caindo forte. Setor de siderurgia e metalurgia em queda geral. E Petrobras para baixo, puxaram para baixo também os índices aqui na nossa bolsa. Tá? Olhando para o setor de varejo, no entanto, o dia foi mais diferentão, tá? É, a gente viu uma alta forte de Magazine Luiza, mais de 5%, liderando os ganhos do dia, inclusive. Americanas caíam, o cenário é complicado aqui. Cada um puxando a sardinha para um lado, a gente ainda não tem uma liquidez assim que possa dizer restaurada no Ibovespa, o que favorece também movimentos mais bruscos aqui e acolá. Continuaremos, claro, prestando atenção junto com as nossas lupinhas, tá? Não se esqueça, investidor e investidora, de votar na nossa enquete. Eu quero saber o que você acha que o Ibovespa vai acontecer durante o ano. E também quero saber se você já sentou o dedo no like e se inscreveu aqui no nosso canal. A gente está subindo aos pouquinhos. Ah, estamos quase 687 agora, hein? Faltam 13 para a gente chegar nos 50.700 inscritos. Me ajuda a bater essa meta que está puxado, meu povo. Bom, mais destaques do noticiário de hoje, né? Bom destacar aqui, olha, antes só da gente passar a virar essa página, a gente ainda fala um pouco de exterior. Vimos o mapa dos ativos, né? Essa desaceleração econômica na China deu um sustinho porque voltou a impor nos mercados esse papo de que a gente pode entrar num processo recessivo. E olha que recessão foi uma palavra que ajudou os mercados na semana passada, depois da divulgação da leitura preliminar do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, o que fez com que a economia americana, em termos técnicos, entrasse em recessão, porque no primeiro tri já houve um número negativo. Lembra disso? Isso ajudou a prevalecer no mercado a percepção de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não precisaria subir tão firmemente os juros assim para deter esse processo inflacionário que eles vivem hoje, o maior dos últimos 40 anos, e, portanto, as empresas que estavam precificadas para um aperto monetário mais firme ganharam espaço para recuperação de valor. Isso ajudou as bolsas americanas na semana passada. Nesta segunda-feira, essa percepção não ficou ainda tão forte assim. Né? Tem gente falando, inclusive, que o mercado entendeu errado os recados do Federal Reserve, que eles vão subir os juros de uma maneira mais firme, que pode sim levar a economia americana para um quadro de crise econômica, não só uma recessão técnica, como é a situação que a gente está vivendo hoje. Investidores ficam mais de olho nas decisões do Fed, a cautela voltou para os mercados, as bolsas americanas terminaram em leves correções para baixo, Nasdaq 0,18, SP500 0,28 e Dow Jones hoje 0,14, tudo no negativo. Outra coisa que também não ajudou muito a trazer confiança para os investidores na segunda-feira foi a Nancy Pelosi, a líder da Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil, está em viagem à China e pode ser que ela faça uma visita para Taiwan, que é o território que gosta de se ver independente, enquanto a China entende que é parte da sua extensão territorial. Taiwan, que já foi parte, inclusive, foi colônia britânica, assim como Hong Kong, tem toda essa questão. Taiwan foi colônia britânica ou estou falando bobagem? Taiwan, colônia, estou misturando com Hong Kong, hein? Não, foi colônia portuguesa, inclusive, né? Mas, enfim, é uma dessas regiões, assim como Hong Kong, que é independente em partes, que tenta preservar a sua independência, enquanto o Partido Comunista Chinês tem aumentado a sua influência sobre a ilha, tá? É uma questão que sempre fica no radar dos investidores, e uma visita da presidente, da líder da Câmara dos Representantes a Taiwan poderia soar como uma provocação diplomática à China, que já tem ali as suas rusgas com os Estados Unidos, como você bem sabe, tá? Isso ficou no radar dos investidores, também acabou trazendo um pouquinho mais de cautela para os mercados hoje, beleza? Bom, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, galera. A gente vai falar da Oi agora, que também foi um dos destaques do mercado nesta segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado a Leonora aqui, que falou, dando parabéns pelo trabalho, disse que a minha forma de explicar a economia está ajudando ela a empreender. Obrigado, Leonora. Esse relato é uma delícia de ler, viu? Grande abraço, grande beijo para você. Valeu por estar investindo o seu tempo aqui nas nossas lives do Suno Notícias. Boa noite também para o Marcelo Tanus, para o Edson Nunes, para o Guilherme Marcondes aqui, todos unidos por uma boa rentabilidade no mês de agosto. Esse é o desejo do João. Obrigado, João, pelos seus comentários. José Barbosa também, a Lívia, a Laura Leão, batendo cartão. Estou percebendo que a Laura está sempre deixando os comentários aqui. Laura, obrigado pelos seus comentários. O Jonathan Thierry sempre provocando, chegando no Boa Noite, Especuladores. O meu pai aqui também, que já comemorou o aniversário de Piracicaba, está lá deixando os comentários dele aqui também. Muito obrigado. Obrigado ao Maicon, fazendo a presença dele de todos os dias aqui. Quem mais? O Gabriel Borsato também, todo dia batendo a carteirinha. O Marcos Mesquita, Israel Novaes. Obrigado, gente, pelos comentários, pela participação de vocês. Não se esqueçam de votar aqui na nossa enquete, de se inscrever e deixar o like, hein? Faça, sai daqui sem fazer isso, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos falar de Oi um pouquinho, galera. Ó, tá aqui, inclusive, vamos ver se subiu esse negócio. 50.687. Aê, somos 50.690. Faltam 10, hein? Vamos falar de Oi, então, galera. Essa matéria tá no nosso site, no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. O Lert tá até alertando aqui, falou, olha o IBR, Thierry, eles têm essa rachinha, essa rixa com relação a Oi. Tem gente que acredita muito em Oi, hein? Tem comprador de Oi aqui, galera? Quero saber, inclusive, tá? Qual que é essa história da Oi, galera? O que tem a ver isso? Porque eu confesso que, né, não sou nenhum especialista no setor de telecomunicações, e aí eu li a notícia que saiu em tudo quanto é lugar, falando que uma empresa, tá, chamada de Highline, tava comprando sites da Oi. E eu falei, por que diabos a Oi tem 8 mil sites? Né? O que isso quer dizer? E aí eu falei, que eu vou usar a minha ignorância a meu favor e acabar levando isso para a nossa conversa de hoje, inclusive para nossos quase 300 pessoas ao vivo junto com a gente. É o seguinte, a Oi recebeu uma oferta de R$1.690.000.000 de uma empresa chamada NK108, que é afiliada da Highline, uma empresa já conhecida no setor, é uma provedora de infraestrutura para redes de telefonia celular e telefonia fixa, e aí eles, por meio dessa empresa, que é uma espécie subsidiária ali da Highline, ofereceu para a Oi, que está ainda no processo de recuperação judicial, que se arrasta desde 2016, é sempre bom lembrar, né? A endividadíssima Oi, mas cada vez menos endividada, porque está vendendo parte de seus ativos, né? Focando ali no core business, para tentar tirar dos ombros esse peso de uma recuperação judicial que se arrasta há tantos anos. E aí agora que eles falam, Oi, seguinte, vocês têm 8 mil sites de infraestrutura de telecomunicações, de operação fixa, que me interessam. E aí você me pergunta, Gregory, o que é isso? E eu respondo para você, não tenho a menor ideia, mas o tio Google me ajudou. O que são esses sites? Eles são estruturas, é site meio do inglês mesmo, no sentido de sítio, de local, né? Os portugueses falam sítio, é a mesma coisa. Mas eles são aquelas estruturas montadas que abrigam equipamentos e antenas e que são os pontos de partida para cabeamento de telecomunicação fixa na região da instalação. Na casa dos meus pais, por exemplo, na quadra do lado, eu lembro que tem um terreno na frente de um campinho de futebol. É um terreno pequeno, sei lá, deve ter uns 10 por 5, assim. Tem ali um caixote de ferro. Não sei se você já viu isso. e uma antena. Então eu descobri hoje que aquilo é um site, aquilo pertence a alguma operadora de telefonia. A Oi tem algumas de milhares desses sites de infraestrutura e a Highline ofereceu comprar 8 mil desses sites de infraestrutura de telecomunicações que hoje estão nos braços da Oi e podem ir para a NK108, afiliada da Highline. Beleza? Por toda essa infraestrutura de telecomunicações, eles ofereceram uma redonda a 1,7 bilhão de reais. 1 bilhão 697 milhões de reais. O pagamento seria feito 1 bilhão 88 milhões agora, se eles fecharem a operação hoje, e mais 609 milhões até 2026, mas esse valor é variável, depende da quantidade futura de infraestrutura que vai ser utilizada pelas empresas, né? Porque eles compram para oferecer para outras empresas. Portanto, eles querem comprar essa infraestrutura, vender e tal. É, ó, quanto que a gente conseguir alugar, vender, prestar de serviço, a gente paga um adicional até 2026 para vocês. Então, é um valor que vai do valor inicial, desses quase 1,1 bilhão de reais, até 1,7 bilhão de reais que a Oi pode receber por essa venda. Vamos ver se a empresa de fato vai acabar aceitando os termos do contrato. Isso é bastante importante, o mercado prestou atenção nisso hoje e não foi pouca coisa, tá? Vamos dar uma olhada como que as ações da Oi reagiram, inclusive, ó, uma alta firme de 4,26%, cada pedacinho da Oi hoje, o EBR3 terminou valendo 50 centavos, tá? R$0,49. Tá aqui os números, a Oi que em 2022 ainda assim acumula perdas firmes, hein, de 34,67%. Esse imbróglio da Oi a gente continuará a monitorar aqui no Suno Notícias. Fique esperto, passa a sua lupinha que a gente vai ficando juntos, tá bom? Vão deixando os comentários aqui. O Gabriel está perguntando se quem é de Sbok, Santa Bárbara do Oeste, também pode comemorar o aniversário de Piracicaba. Cara, com certeza, a região metropolitana de Piracicaba, tá valendo. A Nancy falou aqui que já deixou o like registrado dela. Muito obrigado aqui, tá? E o Lerto está falando que aqui tem de tudo. O Jair disse, por exemplo, tem Oi na carteira, assim como o Eduardo Camargo disse que a Oi é ação pimentinha. O que é uma ação pimentinha, Eduardo? Explica pra gente a piadoca, que eu não peguei tão rápido assim, tá? O que é uma ação pimentinha na sua carteira? Tem mais destaques do mundo corporativo? Tem mais destaques, a gente já volta assim que o Eduardo disser o que ele quer dizer com ação pimentinha. Vambora, vamos correr aqui então para fazer em meia hora, hein? Mais destaques que estão no nosso site. Novo rei no Burger King Brasil, a Zamp recebeu uma oferta do fundo Mubadala. As ações dispararam hoje, tá? Vamos ler a matéria que está no nosso site, está no suno.com.br. Olha quem fez a matéria, Beatriz Boiadian, nossa mais nova apresentadora das lives da manhã aqui do Suno Notícias. A Zamp, que é a antiga Burger King Brasil, não sei porque esse pessoal muda de nome, Burger King Brasil, você imagina o que era, né? A Zamp fica um pouco perdido. Então a Burger King Brasil agora chama Zamp, ok? É a empresa responsável pelas operações do Burger King no Brasil, também pela marca Popeye, sabe? Que concorre com o KFC. Eles receberam uma proposta de aquisição de controle pela MC Brasil F&B Participações, que é um fundo controlado pela Mubadala Capital, que é um fundo gigantesco, um dos maiores do planeta, tá? A oferta foi de 938,6 milhões de reais, e eles querem, inclusive, eles vão lançar uma OPA, uma oferta pública de aquisição para 45,15% das ações de emissões da Zamp, antiga Burger King Brasil, pelo valor de R$ 7,55 por ação. Se de fato essa OPA for concretizada, a Mubadala Capital, né, que é um fundo soberano de Abu Dhabi, vai passar a deter 50,10% do capital social da empresa, portanto, tornar-se-á a controladora. Tá? As ações do Burger King Brasil, da Zamp, disparavam no momento em que essa matéria foi ao ar. Agora fiquei curioso para ver quanto que ficou no fechamento. Uma pequeníssima alta de 18,81%. Olha que impressionante esse gráfico aqui, cara. Já abriu numa alta impressionante, tá? Como que estão as ações da BK Brasil Operação no Brasil? Em 2022, uma alta em 26,98%. Nem é o pico do ano, hein? As ações terminaram hoje a R$ 7,39, depois desse pico, mas elas chegaram a R$ 7,90 no dia 24 de maio. Mesmo pico foi atingido no dia 4 de abril. Está chegando perto. Vamos ver se essas operações vão ser concluídas. Nós sabemos da oferta, mas a gente ainda não sabe se isso de fato vai ser confirmado daqui por diante. Continuaremos, claro, a prestar atenção. Mais um destaque, trago para vocês aqui essa notícia do relatório do Morgan Stanley para as empresas de varejo no Brasil. Eles, inclusive, rebaixaram os preços-alvo de Magazine Luiza via e Americanas, tá? O preço-alvo de Magazine Luiza agora passou para R$4,00, de R$6,50 reais antes. Americanas passou para R$20,00, eram R$31,00 antes. E via R$2,50 reais, eram R$3,50 reais antes. E olha, essa mudança para baixo, feita pelo gigante americano Morgan Stanley, acontece inclusive antes da divulgação dos números dessas empresas do segundo trimestre de 2022, tá? Magalu saiu no dia 11 de agosto, junto com Via e Americanas. Antes disso, a Morgan Stanley falou, não vão conseguir chegar no valor todo, tá? Eles revisaram as projeções deles por conta dos movimentos recentes do setor, retrações nas vendas, né, que é medida pelo volume bruto de mercados, GMV, na sigla em inglês, quem está acompanhando o setor de varejo está acostumado com essa medida de GMV, né? E também, claro, questões conjunturais e macroeconômicas, porque o IPCA de dois dígitos, o ciclo de alta da nossa Selic, são fatores que influenciam na queda dessas próprias empresas, portanto, não acreditam mais uma recuperação de médio prazo nas ações dessas três empresas. O noticiário detalhado com o relatório do Morgan Stanley você encontra aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, perfeito? Como que ficaram essas empresas hoje? Eu já disse, né, Magazine Luiza avançou 5,43% hoje, terminando nos R$ 2,72 no ano, perde 60%. Via, subiu um pouquinho, 1,67%, R$ 2,44 no ano, cai 51%. Americanas, então, nem se deu o trabalho de subir como as suas coleguinhas hoje, caiu 0,79%. Cada ação valendo a R$ 13,89 no ano perde 55%, tudo no arredondado aqui. Tá complicada a situação das empresas de varejo no Brasil em 2022. E para terminar, meu povo, trago para vocês aqui essas novas apostas do mercado para a nova carteira teórica do Ibovespa, tá? Eles lançam as prévias ali que vai entrar no mês de setembro. O que está mudando aqui na carteira teórica da Bovespa? Porque tem muito mais empresa, né? Você sabe disso, né? Tem muito mais empresa de capital aberto no Ibovespa, na B3, na verdade. E aí as empresas que compõem o índice são algumas selecionadas, são os papéis mais relevantes, tem uma série de critérios técnicos e tal. Então essa carteira é atualizada de tempos em tempos, e antes de atualizar definitivamente, a B3 publica um texto, né? Publica as suas primeiras, essas prévias das carteiras atualizadas. Eles incluíram quem? Raizen, que é de Piracicaba, inclusive, hein? Ô, Piracicaba. São Martinho e Arezzo, tá? Mas assim como algumas entram, outros papéis saem. Por exemplo, nessa prévia saíram os papéis da JHSF, que hoje está ali. E também tiraria, claro, as ações do Banco Inter, porque o Banco Inter passou a ser listado lá nos Estados Unidos. Também sairia Unidas, que foi comprada pela Localiza, então vai virar tudo a mesma empresa, tá? Com essas novas movimentações, o Ibovespa deve ter 92 ativos. A ação com maior peso continua sendo Vale. Vale sozinha tem 15,26% do índice. Petrobras, na sequência, com 7,94%, mas aqui eu estou falando do Petro 4, o Petro 3 tem quase o mesmo peso, tá? Então, somando as duas ações preferenciais originárias da Petrobras, ela ainda assim não vale tanto quanto a Vale, mas vale um pouquinho menos, essa é uma empresa mais pesada. Depois, o papel individual que vem na sequência é Itube 4, as ações preferenciais do Itaú, que valem 5,77% do totalzão ali, tá? Aqui no nosso site vocês têm todos os critérios que são estabelecidos pela B3 para que empresas de capital aberto, que tem, né, óbvio, o seu capital aberto ali na empresa, passem a integrar o índice de referência, né? Eles colocam o índice de negociabilidade acima dos 85% do período de vigência das três carteiras anteriores, medem liquidez, né, participação de no mínimo 0,1% do volume negociado no Ibovespa, por isso que penny stock sempre cai, né, quando a ação está valendo menos de R$1,00. Negociação em 95% dos pregões no período, que mostra a segurança administrativa da empresa, e é isso que eu falei agora, as ações não podem valer menos do que R$1,00, que é o grande problemão aqui da Oi, né? Que sobe e desce, mas está valendo 0,49 centavos. Beleza? Aliás, está valendo 49 centavos, R$0,49. Ok, acho que agora estamos indo para o fundo, para o fim, né? Ô, Yuji, você que está aqui me ajudando agora, o Groma está de férias, está em Israel essa hora. Pode subir a musiquinha aí, eu vou dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Obrigado a todos pela audiência, todo mundo que sentou dando like, está se inscrevendo aqui no nosso canal. A gente está perto de virar, hein? Deixa eu ver aqui, rapaz, cadê esse negócio? 50.690, será que teve mais? A gente perdeu um, sério que teve alguém que deu um unfollow só para sacanear o pobre do apresentador? Eu acho que hoje eu nem falei mal de político, hein? Daqui a pouco os políticos... Eu vou falar, que daí dá mais audiência. O pessoal vai lá e ajuda eu. Vamos dar uma olhada como ficou a votação agora, pessoal. Eu perguntei para vocês o que vocês estão apostando para o Ibovespa no mês de agosto. A possibilidade de alta é preponderante para 54% da nossa audiência. 46%, no entanto, apostam que o índice de referência vai terminar o mês do cachorro louco em queda. Obrigado a todos que votaram aqui na nossa conversa. Vamos lá compensar esse unfollow que essa pessoa, esse filho de Deus, deu agora aqui. Ajuda nós, meu povo, vamos virar. Obrigado, gente, pela audiência de vocês, pelo carinho, pelo tempo dispensado. Não se esqueçam também de dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição. Tem sempre book gratuito para você, tá? Aqui, por exemplo, vocês podem dar uma olhada, tem o Guia Completo de Dividendos, o Aprenda Como Analisar Uma Ação e outros livros grátis a respeito de investimentos com fundos imobiliários. Está tudo aqui para você, é só clicar, tanto para quem nos assiste pelo YouTube, ao vivo ou depois, quanto para quem nos ouve pelas plataformas de áudio. É só dar uma olhada na descrição. Obrigado pela audiência, até amanhã cedo, né? A Bia aqui abrindo, graças a Deus, não é só a minha cara inchada agora que aparece nas morning calls, e a gente segue juntos. E olha, a gente está ainda prospectando nomes para as lives, hein? Vamos mudar, deixa aqui sua sugestão, tanto para a live da manhã quanto para a live da noite. Valeu, gente. Boa semana para vocês. Muito dinheiro no bolso sempre. Até mais.